fazer os alunos, eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonia, e sou host desse podcast aqui, curso de humor, e host do podcast Minuto de Silêncio, minutodesilencio.com. Eu sempre gosto de dizer que esse aqui é um podcast onde a gente fala de teoria de humor, e o Minuto de Silêncio é um podcast onde a gente coloca em prática humor, né? Um podcast da equipe do Minuto de Silêncio, do grupo do Minuto de Silêncio. Então tem lá pessoas de diversos pensamentos, diversas áreas, conversando e produzindo humor. E aqui a gente discute teoria de humor. O que tem por trás do humor? Quais são as mecânicas de humor, né? Eu sou também um dos autores do Zorra e sou professor de roteiro de humor da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da SPM. Lembrando que, se você quer estudar presencialmente comigo, você pode ir lá no site dessas instituições, ver quando vão ter aulas. Se você é de outro estado, você pode vir ao Rio e também tentar se matricular, tentar ver a data dessa sua viagem, reservar um espaço. Já teve alunos que fizeram isso, foi interessante. Outra coisa que você pode fazer é, não tem dinheiro, por isso que eu só acompanho online. Mas alguns desses cursos dão bolsa integral para pessoas que comprovadamente não possuem renda para pagar o curso. Então busque essas informações também, entre em contato com as instituições. Quem sabe você não estuda comigo presencialmente. Se você não estuda presencialmente, continue seguindo aí na aula online, que são microaulas que eu dou, muito parecidas com as da sala de aula, só que bem mais concisas, né? O que se perde muito não indo em sala de aula são os exercícios, que eu acompanho toda a construção, toda a evolução do aluno com os textos em sala de aula. Bom, hoje vamos falar de um assunto que é o mais incrível, importante de toda a história do humor. O que há de mais primordial para você saber. O que deve ser conhecido por todos os roteiristas de humor. O grande diferencial entre os mortais e os imortais, que é o exagero. Bom, se você entende um pouco de exagero, você já percebeu que essa afirmativa que eu acabei de fazer é um pouco exagerada. O exagero é uma ferramenta de humor, igual muitas outras que eu já falei aqui. A gente já viu nos episódios anteriores, associação, inversão, quebra de expectativa. Ou seja, a gente vai continuar falando de ferramentas de humor, de mecânicas de humor. E o exagero é uma dessas ferramentas que dispensa apresentações, né? Eu acho que quando se fala exagero, todo mundo tem uma premissa, uma ideia do que é um exagero, né? Então a gente vai passar logo a como usá-lo, como usar esse exagero ao fazer humor. Percebam uma coisa, eu vou falar uma frase e vocês vão analisar o que é mais engraçado de se falar. Ou você, um personagem de uma série, o que é melhor ser dito. A cena é o seguinte, tem um personagem falando com o outro e o outro está cagando para ele, não está prestando atenção no que ele está falando. E um está falando lá. Esse que está sendo ignorado fala assim, já falei contigo 2 vezes e você finge que não me escuta. Pode ser um exagero? Pode ser um exagero, porque se bobear, ele só falou uma. Mas ele fala, já falei contigo 2 vezes. É engraçado? Não, particularmente não acho isso engraçado. A não ser que o personagem tenha uma veia muito cômica e a gente já sabe que ele fala sempre isso, mas aí depende do contexto. Essa frase por si só não é engraçada. Vamos ao segundo exemplo. Já falei contigo 20 vezes e você finge que não me escuta. Isso é mais engraçado? Isso é um pouco mais engraçado, porque tá claro, você tá vendo a cena, que ele não falou 20 vezes. Né? Mas ele pode falar também, já falei contigo 1 milhão de vezes e você não me escuta. Isso é a típica frase de mãe, né, de namorada, que não tá recebendo atenção. Ou seja, é bem mais exagerado. Mas ainda é uma coisa que não precisa ser um roteirista de humor pra fazer ou pra pensar nisso, né? E vamos pro nosso próximo exemplo, que é o seguinte. Já falei com você 1.297.000 vezes e você não me escuta. Nota aqui. Para mim, essa parece ser a mais engraçada das opções. Por quê? Porque junta 2 exageros. Existe um exagero que é... Ninguém ali falou, durante essa conversa, 297 mil milhões de vezes, seja lá como for, alguma coisa. A pessoa não falou isso. E o outro exagero é... A pessoa contou esse número de vezes porque ela está detalhando tanto. Então, ela é maníaca de contar quantas vezes ela está falando. E ela não falou. Você junta 2 exageros, da pessoa que acha que conta e fala um número preciso e da pessoa que exagera pra caramba e fala um número super alto. São 2 exageros juntos. Ah, eu poderia falar isso de outra forma? Mais exagerado ainda? Somar outros exageros? Sim, é possível. Você pode falar, já falei com você 1.297.000 vezes montado numa Kombi fúcsia com uma melancia neon na cabeça e você não me dá atenção. Eu posso falar assim também. Mas reparem que essa frase não necessariamente vai ficar boa na boca de qualquer um. Por quê? Porque pra falar essa frase, tem que ser um personagem, de fato, muito exagerado. Tem que ter a ver com a persona dele, senão pode ficar fake. Eu, por exemplo, gravando podcast, se eu for falar essa frase, não combina comigo. Eu não costumo falar esse tipo de frase. No máximo, eu vou falar 2.377.000 vezes, detalhado. Já o Rômulo, que é o outro cara que grava podcast comigo também, ele pode falar essa frase. Isso tem a ver mais com ele, tem a ver mais com a persona dele. falar que tem uma melancia neon piscando na cabeça do que com a minha persona. Então, isso que você tem que achar. Pra você não falar uma frase que não tenha nada a ver contigo e pra não botar uma frase de exagero na boca de um personagem que não tem nada a ver com ele. Então, isso é o basicão do exagero. Né? Uma coisa que eu particularmente recomendaria que vocês evitassem são aqueles exageros bem clichês, né? Como você vê muito em stand-up simplório, né? Daqueles que são sacaneados em filme norte-americano. Tem um carinha comendo no bar e outro fazendo stand-up e zoando ele pra caceta, né? Tipo um bullying, né? E você fica assim, caraca, cara idiota, né? Aquele stand-up bem merda, assim, que é retratado em filme norte-americano quando quer falar mal de stand-up, né? Que são aquelas coisas. Ele era tão gordo que ficava em dois fusos horários. Ele era tão feio que não tinha entrada na testa. Era o cabelo que fugia do rosto. Isso é o tipo de coisa que é uma piada de escola, né? Você não precisa ser humorista pra fazer esse tipo de piada. O Juquinha, do quinto ano, faz esse tipo de piada. O tio do pavê faz esse tipo de piada. Não significa que não tenha graça. Com certeza isso vai agradar algum público. Mas, se você quer fazer piadas mais técnicas, recomendo que você evite esse tipo de piada, que é piada do senso comum. Se você digitar isso na internet, vão aparecer milhares de piadas dessas. Você é tão alto que bate com a cabeça na lua. Se você digitar, não sei se tem isso na internet, mas se você digitar, você vai ver que tem. Porque é uma coisa muito senso comum, isso é corrente, né? Então tentem coisas mais elaboradas, não esse exagero que repete a expressão tão. Isso é muito fácil de fazer, né? Vamos pensar agora em sketch. Tem um tipo de exagero que a gente usa muito no Zorra, que é o exagero que a gente chama lá de exagero com escalada, né? Anotem isso, essa expressão, exagero com escalada. É uma coisa que começa pequena, vai crescendo, crescendo, crescendo e fica imenso. Por exemplo, o homem é repreendido por um policial, que é repreendido por um delegado, que é repreendido pelo governador, que é repreendido pelo presidente do Brasil, que é repreendido pelo presidente dos Estados Unidos, que é repreendido por Deus. Então isso é um exagero com escalada. É uma mecânica muito, muito, muito como um esquete, você vai ver isso no Porta, no Parafernália, no Zorra, Monty Python. Não, é? Não precisa ser com hierarquias, assim, igual eu falei, né? Você vai ver pessoas chegando, pessoas chegando, pessoas chegando. Pode ser outros tipos de hierarquia, não precisam ser hierarquias políticas, igual eu citei aqui, né? Ou seja, vai chegando outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, né? E pode ser pra baixo também, né? Nem todo exagero é pra cima, né? É muito grande, pode ser muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Isso também pode acontecer, né? Essa é uma mecânica muito comum em esquete e é uma mecânica muito comum em piada também. Se vocês notarem, tem muita piada que tem isso. Português, eu estava lá e chegou o primeiro. Aí o primeiro me perguntou. Aí depois, aí chegou outro. Aí chegou outro. Aí chegou outro. Aí chegou outro. Vai sempre agravando, agravando, agravando e no final acontece alguma coisa. É uma mecânica muito comum de esquete e de piada, né? Outro exagero extremamente comum em humor é a construção de personagens cômicos. Porque personagens cômicos, por mais realistas que sejam, eles sempre têm algo de exagero. Pense no Zorra Total. Exagero pra cacete, né? A Valéria e Janete, o cabelo é exagerado, a maquiagem é exagerada, as cores são exageradas, a expressão é exagerada, o jeito de falar é exagerado, os bordões são exagerados. Pense no novo Zorra, o Zorra que tá aí. Ele parece mais realista, mas tem muito exagero. O cara que é chato no Zorra, ele não é chato, um chato normal. Ele tem que ser chato pra caramba. Senão o esquete não acontece. Sobre o que o esquete? Sobre um cara normal? Mas tem uma briga na rua, né? Talvez você olhe assim e vá embora, você. Mas uma pessoa no esquete, a tendência é que ela seja exagerada. Ela vai lá, não importa o que está acontecendo. A gente brinca até no Zorra que todo esquete tem aquele momento. Isso é um absurdo. Claro que não é todo esquete que tem, né? Mas a gente brinca lá assim. Ah, é um momento, isso é um absurdo. O que é um momento, isso é um absurdo? Que o cara tá ali, ouvindo, 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 ele enche o saco e fala, isso é um absurdo! E vai para cima do outro. Na nossa vida, nem sempre tem esse momento, isso é um absurdo. A gente, às vezes, simplesmente vira as costas e vai embora. No esquete, isso não pode acontecer. A gente precisa de exagero, né? Os personagens, por mais realistas que sejam, têm que ter algo exagerado, né? E a gente pensar em séries também, personagens de séries, é bom que eles tenham algo de exagerado. Eles não precisam ser totalmente exagerados, mas eles podem ter algo de exagerado. Por exemplo, o Chapolin, ele é exageradamente atrapalhado. A Phoebe, de Friends, exageradamente sem noção. O Cameron, de Modern Family, exageradamente extravagante. Ou seja, é comum que a gente exagere na característica de um personagem para ele ter alguma comicidade. Mas, já que a gente está falando de personagem nesse momento, eu vou dar uma pausa aqui na conversa com vocês para conversar com a Tata Lopes. Né? Vocês vão participar aí ouvindo nossa conversa. Né? Ela é atriz, ela está com uma peça em cartaz Nunca Fui Canalha, baseado no livro da Marta Mendonça, Canalhas, né? Ela também foi repórter do Sensacionalista na TV, fez um quadro pro programa da Fátima Bernardes, Tatá Quer Casar, atualmente escreve no Zorra comigo. Então ela é atriz, roteirista, vai acrescentar muito nesse papo. Ouça aí o papo que eu tive com a Tata Lopes enquanto andava num jardim botânico, gravei com meu celular, então o áudio vai dar aquela pioradinha. Já já volto a falar só com vocês. E hoje, alunos, eu estou aqui com Tata Lopes, que está aqui ao meu lado. Dá um oi para os alunos aí, Tata.
Oi, alunos.
Estamos aqui caminhando pelas ruas do Jardim Botânico. E Tata vai dar aquela contribuição aqui para os alunos descobrirem como é que se começa a trabalhar com humor. Como é que foi, Tata, que você começou a trabalhar com essa coisa chamada humor?
Ah, comecei como todo mundo começa, né? Na prostituição.
Que isso? Que isso?
Tô zoando. Comecei fazendo teatro.
Então foi mais ou menos isso mesmo.
Mais ou menos isso, praticamente prostituição. Mas eu comecei fazendo teatro, me juntei com os amigos, escrevemos um espetáculo chamado Surto, que vocês não devem lembrar, porque vocês não devem ter sido nascidos, tem muito tempo. E aí... Mas eu sempre gostei de escrever e tal, e aí comecei a mostrar cenas, coisas escritas para outras pessoas, colegas de trabalho mesmo. Até que uma vez uma amiga minha não pôde pegar um trabalho para fazer e me indicou para eu fazer um teste para um seriado chamado As Alucinadas. E eu mandei uma cena de teatro para eles, só adaptei para TV e elas gostaram da cena e aí eu fui convidada a fazer parte da trupe. E daí, nessa mesma época, enfim, depois do Alucinado, não parei mais.
Na nossa aula aqui, a gente sempre fala de alguma característica do humor. Qual a importância do exagero no humor, Tata?
Cara, é quase tão importante quanto a falta dele, às vezes. que esse pedaço de pedra que eu tô vendo agora estava no meio do caminho, você fala que, porra, tinha uma rocha imensa no meio do caminho e você não pode ultrapassar a rocha pelo simples fato de ela ser uma rocha, não uma pedra, ou porque a pedra era micro, enfim. Agora, a única coisa que tem que ter cuidado com o exagero é pra não fugir da realidade no sentido de não deixar a cena inverossímil, que eu acho que às vezes pode acontecer. Ah, mas é importantíssimo, né? Principalmente você vai num crescente, às vezes tem uma cena que até não precisa ir num crescente, já começa lá em cima, e aí é mais difícil de você achar o punch da cena, né? Se você terminar a cena, porque a cena já começou tão lá em cima e tão no exagero que pra achar o punch dela é um pouco mais complicado. Mas sei lá, a gente podia ficar horas conversando sobre isso.
Ainda sobre esse exagero, Tata, você, além de roteirista, você faz personagens. E muitos personagens, às vezes, são um exagero do que é, de fato. Por mais que ele seja realista, o personagem tem que ter algo de caricatura ali pra ser reconhecido. Como é que é essa diferença do texto pra construção do personagem quando você faz um personagem de comédia e onde você costuma exagerar ali? Como é que você faz isso?
Cara, eu sou muito a favor do exagero, ato maluca, mas você tem que, de fato, estar acreditando que aquela é uma velha muito maluca, que ela realmente existe. Principalmente o ator. Se o ator não acredita, dificilmente o público vai acreditar. Você pode fazer milhões, todos os personagens você pode fazer dos mais absurdos. Se você não tiver um pingo de verdade fazendo, não adianta nada. Fica só a máscara pela máscara, fica só a caricatura pela caricatura, o que não adianta... Não faz você rir.
E agora o aluno que está aí, ele quer ir atrás de alguma coisa para ver, para ler, para assistir. O que, que você recomenda para esse sujeito começar a ler, assistir, já que ele quer trabalhar com humor? Não é uma profissão que tem que estar sempre assistindo, lendo, né? O que, que você está lendo aí? O que, que você recomenda?
Cara, eu assisto todos os programas que eu acho na internet de sketch de humor. College Humor, tô numa fase bastante, tá assistindo College Humor, Amy Schumer, uma humorista americana que eu assistia muito era Joan Rivers, e dos nossos também, né, que sempre são... eu assisti muito Jerry Lewis também, tô a fim de voltar a pegar. De leitura, às vezes, eu vejo coisas que não são nem tão engraçadas, mas podem inspirar. Eu agora, por exemplo, tô lendo Bukowski de novo, que tem umas cenas meio surrealistas que podem dar pé. E de assistir no teatro, vão assistir Nunca Fui Canalha, que é a minha peça. Eu acho que vale a pena. Vai pro Teatro Serrador, quinta, sexta e sábado, às 19h30. Então, foda-se, fiz meu jabá.
Vamos dar aquele tchau pros alunos. Obrigado pela caminhada. Caminhamos até aqui a redação do Zorra. E manda aquele beijinho aí. Beijos, alunos. Até.
Beijos, alunos. E mandem nudes pra mim. Vou deixar meu telefone aqui.
Então, esse foi o papo com a Tata Lopes, né? Acho que o básico que você precisava saber sobre exagero você teve nessa aula, né? Vocês precisam tomar alguns cuidados apenas para começar a trabalhar com exagero. Por exemplo, pensar no Kiko, né? O Kiko do Chaves, ele é extremamente mimado. Ele não precisa ser também extremamente atrapalhado, extremamente pobre, extremamente desobediente. Cuidado que exagerar não significa exagerar em tudo. Exagerar numa coisa que seja marcante do personagem. Se ele for exagerado em tudo, ele vai ser extremamente bonito, extremamente feio. Ele vai ser extremamente corajoso, extremamente covarde. Aí ele se contradiz. Você tem que saber que personagem você está trabalhando. Mesma coisa, sua persona no stand-up. Cuidado para não exagerar em tantas coisas, você foi exagerado no exagero. E aí você erra, por se contradizer. Então, se você vai fazer um stand-up, uma dica que eu dou é: encontre a fala que tem a ver contigo. Aqui eu usei muito aquele exemplo. Já falei com você 1.297.000 vezes e você não me escuta. Isso pode não combinar com você, com a sua voz. Ache outra coisa que combina com você, né? Às vezes você é uma pessoa que gosta mais de falar palavrão, que tem uma pegada mais pesada de stand-up. Então você pode falar: quando eu falava com você, 3 bilhões de paus entraram no seu cu e você não notou porque tá distraído. Isso é outra forma de falar a mesma coisa. Se você é fofinho: quando eu falava com você, 100 mil pandas morreram e você não me deu atenção. Isso é outra forma de falar. Então você tem que achar a sua forma de falar e usar o exagero da sua forma. Lembrando que o exagero não acontece só de uma forma. Muita gente acha que o exagero é sempre pra cima, né? Sempre 1 milhão de coisas, 1 milhão. Não é isso. Ele pode ser pra baixo, ele pode ser fofo, ele pode ser agressivo, ele pode ser de muitas formas. Então, o mais difícil agora é você encontrar qual é a sua voz, né? Qual é a sua persona, seja no stand-up, ou qual é a voz dos seus personagens, seja de série, seja de sketch, pra você conseguir fazer esse exagero na voz correta, né? E aí você vai descobrir isso com o tempo, porque isso é o mais difícil de encontrar. É escrevendo, é exercitando, é apresentando, né? Essa foi a nossa aula de hoje. Então não esqueça de ficar atento nos sites da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM. Esse segundo semestre de 2017 vão ter alguns cursos aí de novo comigo. Eu acho que eu vou repetir todos os cursos que eu dei no primeiro semestre, né? Foram ótimos cursos, foram super bem avaliados, então vão ter novamente. Então fiquem atentos. Se você quer entrar em contato comigo, vai no SoundCloud. Vai lá, curso de humor no SoundCloud, entra em contato comigo, manda uma mensagem, tira sua dúvida sobre teoria do humor, o que você quiser. Você pode também me seguir no Facebook, você pode me seguir no Twitter, @cacofonias. É importante também que você avalie no iTunes, deixe seu comentário, deixe suas estrelas lá, porque assim você ajuda a divulgar o curso de humor. Faça divulgação boca a boca, apresente para o seu colega humorista, seu colega que gosta de teoria de humor, para vocês terem o que conversar, né? O grande ganho de uma turma é você trocar com os outros alunos. Se você tem um grupinho, né, que seja no WhatsApp, 3 pessoas, e vocês ouvem o curso de humor e compartilham lá, e depois debatem, você vai dar muito ganho. Depois vocês podem mandar uma dúvida para mim. Tem muita gente mandando sketch também para mim, né? Então, assim, se você está mandando sketch, texto de stand-up, aguarde que eu prometo dar um retorno, mas demora um pouco, porque não tem como ficar respondendo todo mundo. Então, se você quer mandar, converse comigo no Facebook, no Twitter, no SoundCloud, que eu vou te passar um e-mail, provavelmente um e-mail do Minuto de Silêncio, e a gente vai conversar e trocar uma ideia, e futuramente eu vou dar um feedback pro seu texto, tá bom? Assim vocês ajudam o podcast a crescer, divulgam, e provavelmente em 2018 eu continuarei, né, com esse curso de humor, que 2017 está sendo um ano teste. Eu estou vendo se funciona esse modelo de curso, se as pessoas estão interessadas mesmo, se tudo der certo, a audiência for boa. 2018 a gente vai ter uma segunda temporada com aulas mais aprofundadas, analisando obras, coisas do tipo. A gente vai mudar um pouco a dinâmica. Essa dinâmica do ano 1 é bem uma introdução do humor, um papo com diferentes pessoas para vocês verem que não sou só eu que sei de humor, né? A gente vai entrevistar ao longo do ano aí mais quase 50 pessoas que trabalham com humor e vão dar a opinião delas também em cada programa. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.